Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2018. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Estas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão Sr. Sérgio Kariya, diretor-presidente, Sra. Renata Vaz, CFO interina, e a Sra. Camila Conrado, Head de Relações com Investidores e Governança. Para abrir a teleconferência do primeiro trimestre de 2018, passo a palavra para o diretor-presidente, Sr. Sérgio Kariya.
Bom dia a todos. Muito obrigada por participarem desta conferência telefônica. O resultado do primeiro trimestre reforça a afirmação que nossas ações estão nos conduzindo ao caminho certo. O EBITDA CVM consolidado atingiu seu maior valor desde o terceiro trimestre de 2016 e, no caso da unidade rental, o maior valor de receita de locação e de EBITDA desde o segundo trimestre de 2016. Acreditamos que esse desempenho da rental é resultado da nossa estratégia comercial iniciada em 2017, com foco na recuperação de preço, maior cobertura de mercado, aumento da rentabilidade e disponibilidade das máquinas que estão em manutenção. Ao longo de 2017, diversas ações foram implantadas para viabilizar nossa estratégia comercial, como a criação da área de inteligência de mercado, de reuniões semanais de processos comerciais, acompanhar a demanda de nossos produtos por região e atualizarmos a tabela de preços e criação e acompanhamento de leads de mercado. Conforme já mencionamos, desde agosto de 2017, temos conseguido recuperar gradualmente o preço das máquinas nos novos contratos, e o resultado neste trimestre reflete este movimento, no qual tivemos crescimento de receita de locação, mesmo com queda de volume locado. O mercado de não construção contribui cada vez mais com a receita de locação, sendo neste trimestre responsável por 80% da receita da rental e 50% da receita total da companhia. Estamos confiantes que o ano de 2018 será positivo para a unidade de negócios rental, com recuperação de receita e margem EBITDA, e que conseguiremos neutralizar o resultado negativo de caixa da unidade de construção para 2019, através das ações previstas para este ano, que já começaram a ser executadas em abril. Na unidade de negócio e construção, continuamos a tomar ações para adequar os produtos e os esforços para os mercados que sempre tivemos maior diferencial competitivo, isto é, o setor de obras de maior porte e complexidade. Portanto, ações de desalavancagem operacional e desinvestimento de ativos leves de edificações continuam a ser realizados. Pretendemos este ano finalizar o ajuste dessa unidade ao tamanho que entendemos adequado para os próximos anos, porém preparada para o próximo ciclo de crescimento. Nosso objetivo é equilibrar esta unidade até que tenhamos uma melhoria no setor. Agora, para falar mais especificamente do resultado do trimestre, passo a palavra à Renata Vaz, nossa CFO interina.
Bom dia a todos. Gostaria de começar a apresentação comentando sobre o slide 3. Analisando os gráficos, podemos ver que a receita líquida no primeiro trimestre apresentou um aumento de 9% em relação ao trimestre anterior, impulsionado tanto em função da receita de locação quanto da venda de seminovos. As duas unidades de negócio tiveram resultados melhores em comparação ao trimestre anterior. A unidade de negócio rental contribuiu com 65% da receita líquida do trimestre e construção foi responsável por 35%. A crescente participação da receita da renta é reflexo da nossa estratégia de redução da exposição ao mercado de construção, que foi o setor mais afetado pela retração da economia. Na unidade renta, a receita líquida de locação apresentou aumento de 7% em relação ao quarto trimestre de 2017, devido ao aumento do preço em mix, apesar da queda na taxa de utilização. Mesmo com o resultado positivo no trimestre, a pressão recente no PIB brasileiro, adicionada a uma taxa de conversão inferior na renta, mostra que podemos ter dificuldades de geração de resultados, mas estamos confiantes na recuperação gradual dos preços e aumento da cobertura no mercado de não construção. Em construção, a receita líquida total foi 23% maior que a registrada no trimestre anterior, alavancada principalmente pela venda de seminovos. Apesar do resultado positivo, esperamos queda na receita de locação para os próximos trimestres como consequência de um backlog pressionado. As taxas de utilização física na companhia foram no trimestre de 35% em construção e 53% na renta. Como podemos observar no slide 4, os custos de despesas apresentaram uma redução de 24% no primeiro trimestre de 2018. O CPV foi 10% menor que o realizado no trimestre anterior, principalmente em função da menor atividade no período e pela redução dos custos de venda e baixa de ativos. As despesas gerais e administrativas, excluindo a PDD, ficaram 24% abaixo do realizado no trimestre anterior, devido principalmente ao ajuste de inventário realizado no quarto trimestre de 2017, reversão de provisão de contingência no primeiro trimestre de 2018, fechamento da filial Manaus e mudança de local da filial de Porto Alegre, cujas despesas foram reduzidas. No slide 5, fazemos a reconciliação da receita líquida com o EBITDA ajustado, que exclui o resultado de venda de seminovos e itens não recorrentes. No primeiro trimestre de 2018, o EBITDA ajustado totalizou 9,7 milhões. Com relação ao resultado de vendas de usados, em 2017, trabalhamos simultaneamente em 4 contratos de venda na unidade renta, em linha com a nossa estratégia de adequação do mix da nossa frota e desinvestimento da frota de manipuladores telescópicos, dado que esses equipamentos demandam um elevado custo de manutenção e têm alta ociosidade. Nesse trimestre, finalizamos os contratos de venda das plataformas aéreas e esperamos, até o final do ano, desinvestir totalmente da nossa frota de manipuladores. Portanto, o valor de vendas de usados em 2018 nessa unidade será menor que o valor realizado no ano passado. Já para a unidade de construção, a estratégia de redimensionamento do nosso PNI será através da venda de usados e de sucateamento. Com isso, esperamos a receita de vendas dessa unidade maior que o valor realizado no ano anterior. No slide 6, detalhamos os itens não recorrentes que estão afetando o nosso resultado, contemplando as despesas de reestruturação e os passivos da unidade de negócios de serviços industriais vendida em 2013. A companhia vem destacando as despesas de reestruturação desde 2015, pois é resultado da nossa estratégia de focar no mercado onde temos maior diferencial competitivo e remunerar melhor o capital investido da empresa. Estamos chamando de reestruturação as despesas de desmobilização das filiais, o resultado da venda de sucata dos equipamentos voltados para edificações leves e as operações organizacionais. Em 2018, demos início a um novo plano de redimensionamento da estrutura da unidade de negócio e construção, que engloba o fechamento de 4 depósitos com a redução de aproximadamente 40% do seu volume de ativos em toneladas, sendo 100% desses ativos focados no segmento de edificações leves. As despesas com efeito caixa de reestruturação serão custeadas pela venda dos equipamentos desse segmento, como usado como sucata. Ao final desse projeto de redimensionamento, Ficaremos com 4 depósitos de construção, no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. É importante mencionar que mantemos a presença comercial em todo o território nacional. No slide seguinte, de número 7, apresentamos o histórico de PDD inadimplência. A despesa de PDD atingiu 0,6% da receita líquida no primeiro trimestre de 2018. A partir de 2018, a PDD passou a ser calculada conforme a metodologia definida no IFRS 9, com base no saldo atual de cada uma das faixas do EID, vezes o percentual médio de recebimento histórico dos últimos 12 meses móveis. Até 2017, o cálculo da PDD era feito com o percentual de títulos vencidos, 50% até 60 dias vencido e 50% remanescente após os 120 dias. Na adoção inicial em 1º de janeiro de 2018, o efeito contábil negativo foi registrado em contrapartida no patrimônio líquido, sendo no montante de 3 milhões líquido de IR e CS diferidos. Utilizando o saldo de abertura do Estado, tivemos impacto de 500.000 negativo no resultado do trimestre. Mais informações estão detalhadas no item 5 do ITR. Como pode ser ilustrado no slide 8, o fluxo de caixa operacional ajustado alcançou 8,7 milhões no trimestre. Apresentamos no slide 9 os dados sobre nosso endividamento. Uma parte de nosso caixa está em depósitos bancários vinculados. O saldo é composto de 50% do saldo devedor das debêntures. Com isso, encerramos o primeiro trimestre de 2018 com 84 milhões em caixas e aplicações financeiras e 149 milhões em depósitos bancários vinculados. A dívida líquida da companhia, no final do trimestre, foi de 72 milhões. Em 2018, amortizaremos 105 milhões da nossa dívida, sendo composta por debêntures e finanças. 43% da dívida da companhia é de curto prazo e 57% de longo prazo. O prazo médio ponderado é de 1,9 anos a um custo de CDI mais 2,6%. No slide 10, destacamos nossos covenants. Nossos indicadores de endividamento estão dentro do patamar esperado, porém, continuamos mantendo cautela e monitorando nossa geração de caixa diariamente. Para finalizar os comentários sobre o desempenho, no slide 11, expomos nossos dados históricos desde o ano de 2010. Os slides seguintes detalham algumas informações sobre o desempenho de cada unidade de negócio. E agora estaremos disponíveis para a sessão de perguntas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, estrela 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Luiz Maluf, Santander.
Opa, bom dia, Sérgio. Bom dia, Renata. Obrigado aí pela explicação dos resultados do primeiro tri. Eu tenho algumas dúvidas, né, que eu estou acompanhando a empresa mais recentemente e aí queria entender um pouquinho do que aconteceu, por exemplo, com a taxa de utilização, que no quarto tri de 17 tinha mostrado uma melhora e a gente vê uma queda novamente no primeiro tri de 18. Essa é uma pergunta. As outras duas perguntas que eu tenho são as seguintes. Vocês comentaram que vocês vão continuar o processo de desinvestimento de ativos, né, imobilizados que vocês têm, equipamentos, enfim, sucatas. Eu queria ter uma ideia do que é o volume que a gente pode esperar dessa venda para esse ano, até o final do ano. Como é que vocês estão vendo a questão de inadimplência da companhia, que a gente continua sem ver uma melhora dessa inadimplência. E, por fim, perguntar um pouco como é que vocês estão trabalhando a questão de covenant das dívidas, porque a gente vê lá que o covenant de índice de cobertura está se aproximando do patamar de 2 vezes e aí isso poderia gerar algum estresse junto a credores em alguma potencial renegociação. A ideia é usar essas vendas para manter o caixa elevado e com isso não bater em nenhum covenant da dívida. De novo, obrigado aí pela disponibilidade.
Tá bom. Bom dia, Luiz. Deixa eu separar. Você fez quatro perguntas. Tá? Deixa eu começar a primeira com a questão de taxa de utilização.
Uhum.
Acho que o teu foco está muito mais voltado pela unidade de negócio rental com relação à pressão na taxa de utilização.
Tá.
De fato, no quarto trimestre de 2014, quando a gente começou a perceber de que havia sustentação para a gente recuperar preços, a gente iniciou um movimento de recuperação de preços no mercado, e esse efeito, por natural efeito de oferta e demanda, ele começa a pressionar um pouco a nossa taxa de conversão, ou seja, o volume de propostas emitidas versus o volume de propostas fechadas. E isso teve a sua consequência com efeito negativo na taxa de utilização. Porém, o que a gente está com estratégia é manter esses preços aí de forma com foco na recuperação da sua margem e trazendo um efeito positivo em margem EBITDA e resultado para a companhia.
Tá.
O desinvestimento, o teu segundo questionamento com relação aos desinvestimentos, a gente tem focado para o ano de 2018 desinvestimentos principalmente no setor de construção. Vocês vão ver no resultado ao longo do ano de 2018 alguns efeitos de venda de equipamentos seminovos na rental por dois fatores, né? Primeiro, algumas vendas que têm ainda resquícios do ano de 2017 e por questões tanto logísticas quanto do próprio cliente comprador dessas máquinas seminovas, estendeu-se o prazo para o ano de 2018 e algumas vendas finais, dado o desinvestimento no setor de manipuladores telescópicos, a gente vendeu 100% dos ativos e entregaremos nesse ano de 2018. O maior efeito do desinvestimento ele vai estar no setor de construção. Né? E acho que aí é uma mudança estratégica que a gente vem fazendo ao longo desses últimos dois anos. A gente quer se esforçar aonde a Mills tem maior diferencial competitivo no mercado cujas margens elas são melhores, além disso, prazos de contratos maiores. Né? Então, que isso se reflete no setor, principalmente de infraestrutura e de obras com maior complexidade, aí volta ao ponto do nosso diferencial competitivo, e, portanto, a gente vem se desfazendo, vem desinvestindo os SKUs, os equipamentos que são direcionados ao mercado de real estate, mercado de edificações. Então, a gente deve fazer, ao longo desse ano de 2018, a finalização do nosso processo de desinvestimento, e a gente deve desinvestir, como comentado no call, 40% dos ativos, que serão 100% focados para o setor de real estate.
40% dos ativos de construção, é isso?
Dos ativos de construção, perfeito.
Tá, isso dá que volume? Você consegue abrir ou não?
40%, a gente não está abrindo, a gente tem comentado 40% dos ativos em volume de toneladas de equipamentos.
Quanto, uma outra pergunta rápida com relação a esse tema, desculpa te cortar. Quanto do seu imobilizado representa esses ativos de construção? Porque está bucado no imobilizado, né?
No PPNI, você pergunta, ou em termos de volume?
Não, na verdade, em termos de financeiro mesmo, né? Porque você tem lá no balanço um ativo imobilizado, que um pedaço dele, eu imagino, que seja o valor contábil destes equipamentos de construção. Você consegue me dizer pelo menos isso? Quanto que representa?
Digo sim, do nosso PPNI de ativos de locação, 55% ele refere-se a rental, 45% a construção.
Tá.
Ou seja, do volume de 45% de construção, que não é exatamente este valor, porque a gente está se desinvestindo de ativos de menor valor agregado. Né? Então, como são equipamentos mais simples, essa conta não é exatamente proporcional. Você falar, olha, eu vou desinvestir 40% dos meus 45% do PPNI, dos assets de imobilizado de locação. Né?
Tá.
Então, a gente vai se desinvestir dos ativos de menor valor agregado,
tá bom,
que são os ativos de edificações.
Tá bom. Tá bom, obrigado.
Tá.
E as outras duas?
É isso. E aí, indo para a sua terceira pergunta com relação à inadimplência, de fato, existe ainda uma pressão. No quarto trimestre, nós sofremos principalmente confissões de dívida no setor de construção, várias empresas, as quais elas tinham um acordo de confissão de dívida conosco, acabaram não honrando, e nós tivemos a variação, e principalmente no quarto trimestre, uma pressão muito grande. A gente vem mantendo foco com relação a isso. Acho que o efeito principal, uma vez que a rental ela está sobrepujando a maior parte das receitas e a qualidade da receita proveniente dos clientes da rental, principalmente que a gente tem ido para o mercado industrial, o mercado de não construção, a gente enxerga uma pressão menor na inadimplência, principalmente pela questão da rental. Mas, de fato, o setor de construção, de uma maneira geral, ela vai continuar sendo pressionando os números de inadimplência da nossa unidade de negócio de construção e, por consequência, a MIUS.
Ah.
Quanto aos covenants, o índice de cobertura ele é o índice que mais se aproxima do nosso threshold de duas vezes. A gente até comentou no call, a gente continua mantendo o foco diário no nosso fluxo de caixa, e temos aqui diversas ações como o plano B, caso haja uma pressão um pouco maior, mas a gente não enxerga uma pressão maior daqui para frente, pelo contrário. A gente enxergava o primeiro trimestre do ano de 2018 como o lowest level, né, onde a gente teria a maior pressão sobre este índice. Então, a gente não vê ao longo do ano de 2018, e principalmente nos próximos trimestres, a gente vê uma melhora e aí, por consequência, um distanciamento do threshold do covenant.
Entendi. Um dos possíveis planos que vocês têm, B ou C ou D, né, pode ser atrelado a algum aporte de acionista para que a companhia consiga passar por esse vale. E à medida que o mercado melhore, que o setor de construção ou a macroeconomia melhore, vocês consigam, com a recomposição de preço, vocês consigam passar esse vale, fazer a companhia voltar ao ritmo de crescimento dela, ou não? É basicamente venda de ativos mesmo, adequando o estoque de ativos à demanda que existe no mercado hoje, e aí o mercado melhorando, vocês vão aos pouquinhos crescendo a companhia novamente. Como é que funciona essa relação?
Correto. A gente não enxerga e não está nos nossos planos qualquer aumento de capital, qualquer necessidade de aporte aí dos acionistas.
Tá.
Todas as ações nossas, elas estão concentradas dentro da seara da administração da empresa. Então, o foco para melhorar essa relação, caso haja necessidade, volto aqui ao ponto que a gente não enxerga uma necessidade aí de nenhum movimento dado não visualização dessa pressão aí para os próximos trimestres, mas mesmo assim todas as ações que a gente vai colocar on place, caso haja necessidade, ela está dentro da administração da companhia. E aí, por redução de despesas, venda de ativos, geração de caixa aí no curto espaço de tempo.
Entendi. Bom, obrigado, viu, Sérgio, pelas explicações. Sim.
Próxima pergunta, Vitor Santos, Prisma Invest.
Olá, Sérgio. Tudo bom, Renata? Caria, a minha pergunta é mais assim, quantas pessoas você tinha na equipe em 31/12, quantas você tem agora, 31/3? E a outra pergunta é o quão distante nós estamos nos preços de locação de rental de um preço-alvo, vai, de um preço saudável, um preço que remunere o capital, tenha retorno de investimento.
Victor, vamos lá. A primeira pergunta sua com relação a headcount. A gente fez um movimento aí no segundo trimestre, principalmente aí os desligamentos ficaram concentrados aí neste mês de abril, então está no segundo trimestre. A gente não está abrindo o volume de desligamentos para o mercado, mas o foco ele está na redução de equipes, principalmente dado o fechamento dessas quatro filiais operacionais da área de construção e também, e aí por proporção, pessoal indireto, pessoal de G&A, né? Então, se a gente olha, em dezembro a gente tinha algo em torno de 1.310 funcionários, a gente terminou o mês de março girando em torno ainda praticamente constante, tem uma variação muito grande. A maior variação ela vai aparecer no segundo trimestre de 2018. Quanto à sua segunda pergunta sobre preços, a gente ainda tem um caminho longo a seguir para começar a pensar em investimentos na indústria de uma maneira geral, né? Fato, os preços tiveram um reajuste, se a gente compara o quarto trimestre, o início do quarto trimestre de 2017 para agora, o mercado já teve um reajuste aproximado de 36% comparado aos preços que eram praticados no terceiro trimestre de 2017. Mas ainda está bastante longe de qualquer análise de viabilidade sobre retorno capital investido, né? Principalmente porque as máquinas, além de tudo, elas têm um efeito cambial, né? E aí a pressão também no dólar faz com que essa distância aumente um pouco, mas mesmo assim, independente do aumento cambial, a gente está muito distante do preço comparado ao preço de reposição. Então, acredito que precise ainda subir consideravelmente os preços, depende do modelo de equipamento, mas subir consideravelmente os preços para repensar em reinvestimento no setor de uma maneira geral.
Não, obrigado, valeu.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
Prezados, gostaria de agradecer a participação de vocês na conferência telefônica sobre os resultados da Mills do primeiro trimestre de 2018. A equipe de relações com os investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A audioconferência da Mills está encerrada. Senhoras e senhores, o áudio desta teleconferência para replay e apresentação de slides estarão disponíveis no site de investidores da companhia, no endereço www.mills.com.br/ri. Agradecemos a participação de todos. Bom dia.